Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional.
Uma das lições mais marcantes dos últimos anos é que a maioria das empresas não está preparada para enfrentar crises de nenhuma natureza. Pandemia, enchentes, conflito entre países, instabilidade política e econômica, vazamento de dados, não faltam crises para as empresas, muitas vezes sobrepostas. O que falta são planos estruturados, pensamentos preditivos e, principalmente, líderes capacitados para tomar decisões conscientes em meio à incerteza. Esse contexto envolve o tema deste podcast. Não espere a crise bater à sua porta. Não importa o gatilho ou a escala do fato crítico, a essência dos efeitos que atingem as organizações quase sempre tem duas áreas de atenção, que estão intimamente ligadas, financeiro e reputação. Na área financeira, temos quedas dos faturamentos, redução da lucratividade, aumento de passivo, corte de investimento e, por consequência, demissões. Na reputação, vemos efeitos como queda de vendas, fuga de investimento, dificuldade de contratação de colaboradores, impacto negativo na marca como um todo, o que se transforma em menos confiança e credibilidade, e você sabe, não compramos de quem não confiamos. Esses efeitos, embora muitas vezes inevitáveis, podem ser reduzidos ou gerenciados se houver preparo. E aí isso passa pela liderança. O que vemos ainda hoje, no entanto, é uma cultura de liderança excessivamente reativa, com gestores tomando atitudes apenas quando o problema já chegou, ou quando o impacto já compromete resultados e pessoas. No atual cenário de incerteza e complexidade, aprender a lidar com a incerteza é fundamental para a longevidade dos negócios. A boa notícia é que é possível desenvolver postura mais preditiva, estratégica e assertiva, que antecipa cenários e fortalece a resiliência organizacional e prepara a organização para tempos turbulentos. Esse artigo propõe justamente a trazer ação prática de líderes e gestores poderem adotar agora para atravessar melhor as próximas tempestades, porque elas virão em algum momento. E quem estiver preparado sofrerá menos. Então, o primeiro ponto de 10 itens envolve aplicar sua capacidade de leitura do cenário por dentro e por fora. Liderar em tempos de incerteza exige muito mais instinto, exige leitura de cenários. Quanto melhor sua capacidade de compreender o que está acontecendo dentro e fora da empresa, maior a chance de tomar decisões antecipadas e seguras. Do lado de fora, invista em inteligência de mercado, acompanhe tendências do setor, mudanças de comportamento do consumidor, movimento da concorrência, indicadores econômicos e sinais sociais e tecnológicos que possam afetar sua organização. Relatórios de risco internacional, como o do Fórum Social Mundial, também são boas fontes. Ter uma equipe ou parceiro que ajude a mapear e traduzir essas informações em possibilidades concretas podem fazer a diferença, especialmente se estivermos reunidos diferentes conhecimentos. Do lado de dentro, use dados que a sua empresa já gera a seu favor. Identifique padrões de comportamento do cliente, desempenho de produto, gargalos operacionais e flutuações de demanda. Ferramentas como ERP, CRM e BI não são luxo. São instrumentos essenciais para liderar com previsibilidade. Ao mesmo tempo, monitore o que está sendo dito pelo mercado em relação à sua empresa. Redes sociais, jornais, grupos setoriais são boas fontes. Toda crise é antecedida de sinais e é preciso treinar a empresa a identificá-los. Se o impacto serão menores e as respostas mais assertivas. Segundo item, estruture um modelo de gestão de risco e contingências antes de que precise dele. Não se trata de prever exatamente o que vai acontecer, mas de se preparar de forma inteligente para o que pode ocorrer. Isso começa por um modelo robusto de gestão de riscos e planos de contingência que permitam à empresa agir com agilidade, consistência e responsabilidade sem improvisos. Em situações de alto estresse, o risco de decisão equivocadas aumenta muito. É preciso ter visão sistêmica, preparação emocional das lideranças e ferramentas. Tudo começa por um bom mapeamento de cenários. Utilize ferramentas como análise PESTAL para mapear riscos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que possam afetar o seu negócio. Vá além do risco óbvio. Pensa em questões operacionais, como interrupção logística, financeiras, queda de liquidez, de reputação, de clima organizacional, até de saúde mental da equipe, como no caso da NR1. Esse processo exige maturidade institucional, pois frequentemente envolve reconhecer vulnerabilidades internas e encará-las com responsabilidade. Essa vulnerabilidade pode incluir, por exemplo, a centralização excessiva de decisões, a dependência de poucos clientes ou fornecedores estratégicos, falhas na comunicação entre áreas, processos informais ou mal documentados, baixa capacidade de resposta à mudança, ausência de sucessores em funções-chave. Ignorar a existência desses riscos ou optar por não enfrentá-los já é por si só uma decisão. A diferença está no grau de consciência com que essa decisão é tomada. Mais do que diagnosticar, o ponto crítico está na qualidade da resposta preparada. Um plano de contingência eficaz responde de forma objetiva a perguntas fundamentais: o que fazemos se isso acontecer, quem será responsável, que recursos estarão disponíveis, qual o tempo de resposta, é especialmente como nos comunicamos com o público interno, com o externo, quem fala, quando e de que forma. Os questionamentos valem tanto para ações preventivas, como a manutenção do sistema ou fortalecimento de fornecedores, quanto para ações de contenção, como interrupções de processos, redirecionamento da equipe ou comunicação de crises. E, posteriormente, mitigação. Uma analogia útil é a do cano estourado. A contenção é fechar o registro para parar o vazamento. A contingência é chamar o encanador certo, identificar a origem do problema, tipo cano, pressurizador ou estrutura, e corrigir de forma definitiva. A mitigação, por sua vez, é revisar posteriormente todos os encanamentos e comunicar o que foi feito. E a prevenção, antes de tudo isso, seria manter uma rotina de manutenção do sistema hidráulico. Telefone de prestadores de serviço à mão, treinamento para que o registro seja fechado rapidamente, lideranças preditiva é exatamente isso. Não esperar estourar e estar preparado quando ocorrer. Esse modelo precisa ser descentralizado, vivo e em constante revisão. O mundo muda rápido e os riscos também. Por isso, mais do que documento, ele precisa ser um sistema de gestão que permeia a decisão estratégica da organização. Terceiro item, adote uma gestão financeira proativa, não apenas operacional. Em qualquer tipo de crise, o impacto financeiro é inevitável, seja pela queda do faturamento, pela redução de liquidez, pelo aumento dos custos ou pela necessidade de cortes emergenciais. Por isso, a gestão financeira precisa deixar de ser apenas reativa e operacional, e assumir um papel central na estratégia da resiliência e sustentabilidade da empresa. Uma abordagem financeira preditiva se sustenta em quatro pilares interligados. Primeiro deles, reserva estratégica de recursos. Ter uma margem de caixa dedicada à emergência, mesmo que modesta, permite atravessar períodos críticos sem comprometer salários, compromissos-chave ou investimentos estruturais. Essa reserva deve ser encarada como um ativo estratégico e não uma sobra de caixa. Segundo ponto, está revisão contínua dos custos operacionais. Empresas que esperam a crise para cortar custos já estão atrasadas. O olhar atento e recorrente sobre despesas fixas e variáveis permite otimizar processos e eliminar ineficiências antes que virem um problema. Mais do que cortar, trata-se de realocar o que não gera valor. Terceiro pilar está diversificação de receita e redução de dependência. Um dos maiores riscos ocultos em tempos de estabilidade é a centralização do faturamento em poucos clientes, mercados ou canais. Uma ruptura repentina em qualquer um desses pilares pode capsular o negócio. A diversificação, seja por novos produtos, públicos, regiões ou modelos de entrega, devem ser um movimento gradual e planejado. Quarto e último, crie cenários financeiros simulados para tomar decisões estratégicas. Não basta acompanhar os números do presente, é fundamental projetar diferentes futuros possíveis. Criar simulações com base em variações de receita, câmbio, inflação, inadimplência, custos de insumo, ou queda de demanda ajuda a testar a resiliência da empresa em diferentes contextos. Isso permite que líderes tomem decisões com base em possíveis impactos e não apenas em médias históricas. Essa prática antecipa gargalos, revela vulnerabilidades e dá mais segurança nas escolhas. Uma organização que simula cenários simula também sua maturidade. Esses quatro pontos formam a espinha dorsal de uma liderança financeira consciente. Afinal, uma empresa só consegue responder com liberdade estratégica e ética em momentos de crise quando não estão financeiramente reféns da situação. Quarto ponto, fale sobre a crise de forma regular. De nada adianta ignorar os fatos críticos. Eles estão lá, mesmo que sua empresa não fale sobre eles. Criar uma cultura de prevenção e de cuidado do ambiente corporativo é de fundamental importância. Saber quais são as probabilidades e o impacto dos fatores críticos para o negócio são essenciais para a longevidade do negócio. Treinar os gestores para lidar em momentos de crise passa pelo cuidado dos próprios líderes, pelo incentivo ao diálogo, para a reação organizada e intencional. Os planos por si só não se sustentam, mas sim as pessoas que as operacionalizam é que sustentam. Dessa maneira, é necessário promover círculos de confiança com a liderança, onde propiciam se conhecer e fortalecer os laços e elos entre os liderados e líderes, criar rotinas de reservas educativas e estratégicas sobre risco, oportunidades e vulnerabilidades. Exemplo, revisar trimestralmente não só números, mas percepções humanas dos líderes, troca de informações entre diferentes setores e também treinamentos. Quinto ponto, fortaleça os relacionamentos com os stakeholders e estruture um plano de comunicação de crise. Em momentos de crise, a solidez nos relacionamentos construídos antes do problema faz toda a diferença. Empresas que cultivam relações de confiança com fornecedores, investidores, sócios, sindicatos e clientes têm maior margem para negociação, apoio mútuo e ações coordenadas nos momentos críticos. Não se constrói confiança no meio da tempestade. Portanto, as crises começam a ser geridas em momentos de calmaria. Identificar e manter o diálogo constante e transparente com os principais stakeholders deve ser parte da rotina da empresa, e não apenas da liderança, mas de todos os setores. Transparência, relações éticas, comunicação ágil e constante escuta ativa são alguns dos pilares que constroem esses sistemas. Alguns elementos estratégicos para isso são parceria com os fornecedores. Construa acordos prévios sobre alternativas em momentos críticos, como garantia de fornecimento mínimo, manutenções temporárias de preço, renegociação de prazos, formas de pagamento. Mostre ética e previsibilidade e confiabilidade também no seu lado. Trate o fornecedor como um real parceiro de negócio, tanto no momento bom quanto no ruim. Segundo item e aspecto, envolve alinhamento com investidores e sócios. Prepare os sócios para cenários menos previsíveis. Estabeleça desde já um espaço para discutir redução de dividendos, priorização do caixa ou reinvestimento em momentos de instabilidade. Isso exige também educação financeira e, claro, sobre o papel de cada um na sustentação e perpetuação da empresa. Eduque-os sobre o seu papel numa crise. Liderar a empresa com um olhar estratégico e humanizado, garantindo assim a manutenção da cultura organizacional. Terceiro aspecto, ter um diálogo com sindicatos e representantes dos trabalhadores. Manter uma relação de respeito e construção em momentos de crise será mais fácil dialogar sobre flexibilização temporárias, licenças, alternativas de jornada e ajustes operacionais se houver confiança e histórico de parceria. Quarto aspecto, proximidade com clientes estratégicos. Explore a possibilidade de antecipações pontuais de pagamento, renegociações de prazo ou ajuste de escopo. Transparência e visão de longo prazo fortalecem essa parceria. Da mesma forma que muitas vezes a nossa empresa precisa de parceria dos fornecedores, deve ajudar ou ajustar nossos clientes no momento de crise. Quinto aspecto, plano estruturado de comunicação de crise. Um dos maiores agravantes em momentos de tensão é a comunicação não estratégica e intencional. Desinformação, fake news, rádio peão são apenas algumas das barreiras a serem enfrentadas. Além de um plano claro e estruturado de comunicação para situações críticas, tenha uma postura coerente entre o que a empresa faz e comunica. Estabeleça o diálogo, saiba a hora de falar e de calar. Por isso, é fundamental ter um plano claro de comunicação para públicos interno e externo, prevendo quais são os públicos prioritários a ser comunicado, quais canais serão usados, quem fala em nome da empresa, como será o tom e a frequência das mensagens, como monitorar e gerenciar redes sociais e rumores. E sexta perspectiva, olhar externo. Sempre que possível, tenha uma equipe externa para auxiliar a comunicação nos momentos de crise. Na maior parte das vezes, os envolvidos emocionais na situação paralisa e impede de ver o cenário como um todo. Ter o equilíbrio entre a visão da cultura organizacional e o distanciamento pode ser o fator que faz com que a empresa saia melhor na crise. Já que na crise, quem se comunica bem lidera melhor e quem se preparou para dialogar tende a atravessar com mais firmeza. Sexto item, a questão do cultivo de uma cultura organizacional forte e resiliente. Uma cultura forte é o alicerce que sustenta a capacidade da empresa de atravessar crises com resiliência, confiança, coesão e agilidade. Por isso, os líderes devem investir em três pilares fundamentais. Primeiro deles, comunicação transparente e constante. Manter a equipe informada sobre desafios, decisões e oportunidades constrói um ambiente de confiança e engajamento. Mais do que evitar boatos, tensões desnecessárias, a comunicação proativa fortalece o senso coletivo de responsabilidade e evita que problemas cresçam silenciosamente até tornarem-se crises. Segundo pilar, formação continuada de liderança e equipes. Assim como os bombeiros treinam regularmente, revisam equipamentos, realizam simulações e mantêm protocolos prontos antes de qualquer incêndio, as empresas também precisam se preparar. Isso significa investir em capacitação de líderes e colaboradores para saberem como agir em diferentes cenários, com agilidade, equilíbrio emocional e clareza do propósito. Quanto mais preparada a equipe, mais coordenada será a resposta no momento de crise. E terceiro pilar, engajamento aliado à mentalidade antifrágil. Envolver as pessoas na identificação dos riscos e soluções fortalece o senso de pertencimento e ativa a inteligência coletiva. E mais do que resistir, uma cultura resiliente deve cultivar a mentalidade antifrágil, a capacidade de aprender, evoluir e sair melhor na diversidade. Crises bem geridas podem fortalecer equipes, refinar processos e reafirmar o que realmente importa para a organização. Se bem gerida, a empresa pode, inclusive, sair mais forte da tempestade. Sétimo ponto envolve o cultivo, uma cultura de antecipação e adaptabilidade. Uma postura preditiva não se limita a processos e ferramentas. Ela precisa estar enraizada na cultura da empresa. Além da comunicação, os treinamentos já citados anteriormente, as empresas devem investir em estímulo à proatividade, que é o quê? Incentive líderes, colaboradores e até clientes a identificar problemas em potencial e propor soluções. Crie canais para que ideias e preocupações sejam ouvidas, analisadas e retornadas. E segundo, através do aprendizado continuado. Promova um ambiente onde erros são vistos como oportunidades de aprendizado e a experimentação e iniciativa dentro dos limites controlados. Lembre-se que as crises também são momentos de aprendizado. Oitavo ponto. E se a crise já chegou, como devo agir no meio do caos? Nem sempre é possível se antecipar. Basta lembrar o que foi a pandemia do Covid-19. Por exemplo, às vezes, quando nos damos conta, a crise já está instalada. O caixa está pressionado, os pedidos caíram, o corte começaram. Neste momento, o pior que a liderança pode fazer é se isolar ou esperar apenas a alta gestão encontrar a saída sozinho. O primeiro passo é entender com clareza qual é o real problema, indo além do indício previsível. Queda do faturamento pode ser reflexo de perda de relevância de mercado, queda do poder de compra, falhas comerciais, problemas efetivos no produto ou serviço ou reputação da cadeia de suprimento. Ele não é uma coisa só. Entender quais são as causas no plural, não uma causa única, e sim as consequências, dá uma posição mais clara em cenários de instabilidade. Demissão em massa, por exemplo, pode ser uma consequência da má gestão financeira, inércia estratégica ou erros de posicionamento. É preciso nomear o problema, sem fantasia e sem negação, e avaliar as consequências do não agir ou agir mal. Acaba tendo perda de talentos, ruptura com parcerias, danos à imagem, esgotamento emocional da equipe e falência. Isso ajuda a criar uma urgência necessária para mobilizar decisões difíceis, mas inadiáveis. Nono item, não se resolve a crise lavando as mãos. Superar a crise exige envolver as pessoas. Não apenas os diretores, mas a liderança intermediária, os especialistas, até os operadores da linha de frente. Quanto mais gente envolvida na busca de soluções, mais forte e engajada será a execução do que for decidido. Crise não é hora de lavar as mãos e esperar que a gestão vá fazer. É hora de que todos colocarem a mão na massa. Vale lembrar que essa postura colaborativa precisa estar presente na cultura, não ocorre por decreto. O caminho pode incluir mapeamento de alternativas estratégicas, como cortes, renegociação, reestruturação, pivôs de produtos, fusão ou redirecionamento do mercado, análise de prós e contras em cada opção, tanto dos impactos de curto quanto as implicações culturais e operacionais de médio e longo prazo. Análise financeira realista, com projeções de custos, investimento necessário, impacto no caixa, fluxo e rentabilidade. E tomar decisão conjunta, com uma escuta ativa, cocriação. Mesmo que a decisão final seja da alta gestão, o processo deve ouvir e considerar quem vive a operação. Décimo e último item, já que toda crise pode se transformar em oportunidade. Seja um problema interno, seja externo, toda crise pode se tornar uma oportunidade. Basta treinar o olhar para isso. A pandemia, por exemplo, modificou setores inteiros, gerou novos produtos, acelerou processos como trabalho remoto e híbrido. Tudo isso graças a um vírus. Esse viés sagaz requer alta capacidade de resposta, adaptabilidade como forma de impulsionamento diante de problemas e, especialmente, mentalidade positiva. Os líderes precisam treinar essa espécie de músculo que ressignifica o incidente para algo positivo para si e para a empresa. Não se trata de mudar a realidade da situação, mas sim mudar a forma como a encara e reage a ela. Por fim, crise não é só um teste de estratégia. É, acima de tudo, um teste de cultura. Empresas que enfrentam a dificuldade com honestidade, envolvimento coletivo e inteligência emocional tendem não apenas a sobreviver, mas a sair melhor do que o outro lado. Gestores e líderes conscientes não podem operar apenas como reativos que correm atrás de danos. Eles precisam preparar a si e a empresa a responder em situações críticas dentro e fora da empresa. Não se trata de criar pânico, mas de desenvolver consciência, estrutura e ação, porque a crise sempre chega. E quando ela bater à sua porta, a pergunta será: você e sua empresa estavam prontos? Este é o podcast. Comece a pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.